Hoje, na segunda entrevista da nossa série Tecnologia, vamos falar sobre a internet. O nosso convidado está aqui com a gente no estúdio, Marcelo Bonfim. Ele é coordenador do curso de Sistemas de Internet da Unicesumar. Olá, professor. Boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN.
Boa tarde. Obrigado pelo convite.
Professor, vamos falar sobre a internet, né? Qual que é a história da internet? Quando que ela surgiu, assim, para o público, exatamente? Dá para a gente contar um pouquinho da história?
Então, a internet, ela surge por questões militares, né? Lá nos anos 60 ainda, né? Bem antiga mesmo. Mas ela começa a se popularizar enquanto recurso, primeiramente, acadêmico, nos anos 80, né? Onde as instituições de ensino começam a usar para compartilhar mesmo informações, né, pesquisas, e o boom mesmo da internet ocorre no final dos anos 80, começo dos anos 90, com a criação do protocolo www, HTTP, né, que é o HTTP, é o que a gente usa, o protocolo que a gente usa para acessar os sites, né, no navegador, né. Então, eles surgiram depois os primeiros navegadores e assim por diante. No Brasil, ela também entrou em funcionamento de modo acadêmico no começo dos anos 90, e se popularizou em mais ou menos meados dos anos 90, 95, 96, onde o governo liberou a exploração compartilhamento, né, desses servidores, né, desses provedores de internet, e isso facilitou então o acesso da população, e aí era uma demanda que todo mundo estava esperando já, de certa forma, né, e isso só evoluiu dali por diante.
E evoluiu bastante, né, rápido, né, professor, porque quando a internet era discada, hoje a gente não sentaria, né, esperar tanto tempo para conseguir uma conexão, né.
É bem isso, né. Meu primeiro contato com a internet foi ainda na faculdade, né, mais ou menos em 96, acho que foi. E a gente acessava por um... Não, a gente não acessava dessa forma que a gente acessa hoje. A gente acessava pelos computadores da própria universidade. E era pela FAPESP, que era uma entidade que controlava a internet na época, né? E nada como é parecido, ou a gente vislumbrava nada do que a gente tem hoje. Né? Era totalmente, digamos, rústico, né? Uma coisa bem mesmo inicial. Mas naquela época a gente já sentia esse gostinho, né? Depois a gente começou a ter os navegadores, né? Netscape, depois os Explorer, Mozilla e assim por diante, né? E aí a gente começou a ter esse acesso um pouco mais facilitado pelos navegadores, né?
E os sites de pesquisa daí?
Isso, geralmente começou, né, com bastante voltado para pesquisa, né? A gente tinha alguns que ainda se mantém hoje, né? Por exemplo, os primeiros lá, Yahoo, a gente tinha o KD, né? Alguns desse porte, né? E hoje a gente tem o Google como grande ferramenta de busca na internet.
Nossa, somos todos quase, né, Google dependentes.
Sim, sim. Hoje qualquer coisa que a gente vá fazer, né, a gente joga no Google para comprovar, né? Virou um grande oráculo aí, onde tudo está lá dentro, e também, mesmo sendo uma grande ferramenta, às vezes tem seus riscos, né? Dependendo de como você usa essa informação, às vezes a fonte que você busca também não pode, às vezes tem que ser a mais confiável possível, né? Mas realmente é uma ferramenta fantástica. A internet hoje, ela está em nossas vidas, e não dá para a gente, assim, prever, né? É difícil prever como isso vai evoluir.
Ah, eu ia perguntar, né, isso, professor. Qual a tendência da internet?
Então, a gente tem algumas pistas, né? Mas, por exemplo, se a gente for olhar o que era a internet há 10 anos atrás, né? O que 10 anos é algo recente, digamos,
pois
assim.
Pois é, né?
Né? E de uma geração. 2006 para 2016, a diferença é brutal. Né? A gente não tinha naquela época essa popularização dos smartphones, por exemplo. Né? Então, daqui 5 anos, o que teremos? Né? Então, qual é essa tendência? Né? Hoje se fala muito da internet das coisas, realidade aumentada, todos esses itens aí que realmente vão entrar cada vez mais na vida das pessoas.
Bom, mas se a evolução é tão rápida, eu imagino que um curso de sistemas para a internet também tem que evoluir rapidamente, né? Esse curso é bem dinâmico, então.
Tem que ser, né? Porque o mercado pede isso, né? Você não pode manter, por exemplo, uma matriz curricular por mais de 3 anos. Né? Você tem que estar evoluindo sempre, buscando as novidades do mercado. A gente tem uma situação bem, bem específica dentro desses cursos tecnológicos, né? Que são de ferramentas realmente focadas para desenvolvimento bastante específico da internet, né? Então, a gente tenta trazer tudo que o mercado está usando hoje de tecnologia, e além disso tentar colocar coisas prevendo situações futuras, como a internet das coisas, por exemplo.
Ah, a internet das coisas, é um ouvinte pediu para o senhor comentar sobre a internet das coisas, queria saber mais sobre esse assunto.
Ah, sim. A internet das coisas a gente entende como sendo a onda do momento, né? A gente teve, algum tempo atrás, a onda dos aplicativos, né? Então, a gente vive meio que de ondas na tecnologia, né? Então, a onda do aplicativo, todo mundo começou a ver o que era o aplicativo, entendeu o que era, está usando. Hoje somos bastante dependentes de aplicativos,
né? Tem aplicativo para tudo,
né? Para tudo, né? Até a quantidade é muito grande e existem estudos que até provam que a gente não usa tudo. Né, que existe, geralmente a gente usa 5 ou 6 aplicativos, uma média, assim. Ah, é? Né? E depois dessa tendência dos aplicativos, a situação começa realmente a se voltar para a internet das coisas, que é onde você traz a internet para o dia a dia comum. Por exemplo, a gente já ouviu falar algumas vezes de casas automatizadas. Né? Então, esse é um exemplo de internet das coisas, onde você, de um outro local, consegue acionar algumas coisas dentro da sua residência. Isso daí faz parte de automação. Né?
Uma geladeira que avisa se está faltando refrigerante dentro da geladeira.
Isso, que já faz a compra do seu supermercado, já aciona o seu supermercado para repor a mercadoria. Né? Então, isso é uma tendência que a gente vai ver acontecendo. Né? Hoje em dia os itens já estão começando a se comunicar um pouco mais, né? A gente já tem smart TVs, né, que se comunicam com um tablet, com um celular, né, que estão conectadas à internet, então isso vai se tornar cada vez mais próximo do nosso cotidiano, né? A gente às vezes via isso como ficção científica algum tempo atrás, né? Isso está se tornando realidade.
Inteligência artificial.
Também, né? Também, inteligência artificial. Inteligência artificial é uma área da computação onde os algoritmos, que são os códigos que a gente implementa para resolver esse tipo de problemas, eles vão se auto-alimentando, a gente vai pegando essa informação e vai gerando mais informações em cima delas, e a gente tem um sistema que aprende sozinho. Né? Então, a inteligência artificial funciona dessa forma. Então, imagina uma pessoa que ela tem todo um processo de aprendizagem. Né? Então, chega um determinado momento que ela sabe várias coisas. Né? Ela tem um modo intuitivo já de resolver algumas coisas. A inteligência artificial funciona dessa mesma forma, né? Fazendo essa analogia. Você tem um sistema que ele vai aprendendo com essas informações que ele vai recebendo para saber tomar decisões sozinho.
Aí, né? Você tem robôs que fazem, que substituem profissionais, né?
Várias áreas. Em algumas áreas a gente acaba já encontrando isso.
Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre o curso, né, de sistemas para a internet, né? O que, que é isso exatamente, sistemas para a internet?
Quando ele surgiu, né, o MEC ele lançou esse curso no Catálogo Nacional dos Cursos de Tecnologia no começo dos anos 2000, quando a internet realmente começou a fazer parte desse nosso cotidiano, né? E a partir daí, então, o foco principal era criação de sites, né? Então, os websites que a gente tinha lá, aqueles sites com você clicava, tinha aquela movimentação, animações em flash, né? Então, quanto mais movimentos você tinha no site antigamente, mais interessantes eram os sites. E isso foi evoluindo. Hoje em dia, ninguém mais quer sites com esse movimento todo, né? A gente quer coisas clean, quer coisas mais estruturadas, né? Um design mais limpo, né? Então, isso também foi se tornando uma tendência, né?
Tem que ser fácil de navegar, né?
Fácil de navegar, a questão da usabilidade. A gente tem um termo hoje que é o design de experiência de usuário. Então, tudo que você desenvolve, você tem que observar em relação ao que o usuário realmente precisa, onde ele encontra, como ele usa. Então, por exemplo, se a gente pega um sistema qualquer, por que que tem um xizinho do lado, no canto superior direito? Existe um motivo para aquele x estar lá. Né? Aquilo lá, todo mundo sabe que se você for lá no canto superior direito, você vai fechar uma aplicação, por exemplo. Né? Então, isso é um design de experiência, né? Conforme a experiência do usuário, você vai definindo onde você vai colocar cada botão. Às vezes a gente entra em algum site e a gente percebe assim que é mais difícil navegar em uns do que em outros. Né? Isso se dá por quê? Porque a gente está mais acostumado a um determinado modelo de estruturação de uma página, né, de um site, do que em outro. Né? Então, essa experiência do usuário ela também tem que ser considerada na hora da criação de um, de um site. E hoje em dia a gente tem visto que tudo está indo para a internet, né? Então, antigamente as empresas tinham softwares desktop, né? Que ficavam em servidores, dentro da empresa e assim por diante. Hoje a necessidade é colocar isso numa plataforma web, seja em nuvem, seja em algum servidor, para que o colaborador possa acessar, muitas vezes, de pontos remotos, de qualquer lugar que ele esteja. E isso tem facilitado bastante, dá mais segurança para muitas empresas, né? Então, é uma tendência que os sistemas desktop migrem para sistemas web. E para isso, a gente precisa de profissionais para atuar nesse mercado, né? Hoje em dia, o desenvolvimento web é a grande demanda de mão de obra, porque tudo está indo para a web, né? Tudo que você tem.
E como é que tem que ser esse profissional? O que, que ele precisa, além do que já é oferecido nas faculdades, nas universidades?
Muitas coisas que a gente ouve em termos de processos seletivos, empresários e assim por diante, é que muito além de se ter conhecimento técnico, se pede hoje comprometimento. Né? Então, conhecimento técnico, sim, é fundamental. Então, ele vai ter que saber também as principais linguagens, JavaScript, HTML5, CSS3, um PHP, um Java, que são tecnologias da área de programação para a web. Né? Mas, além disso tudo, ele tem que também ser muito bom em trabalho em equipe, em comprometimento com o grupo, né? Com as entregas, porque isso vai fazer a diferença para a empresa, né? E mesmo se ele não atue dentro de uma empresa, se ele vá ser um empreendedor, por exemplo, ele também precisa ter essas características, né? Para que a coisa consiga realmente deslanchar.
E a matriz curricular estão se renovando a cada 3 anos.
Precisamos renovar sempre, né? A gente teve uma alteração agora, por exemplo, no começo de 2016 a gente entrou com uma matriz nova.
Ah, é?
Né? Então agora o curso ele era anual, agora se tornou semestral. Né? E dentro do curso a gente tem uma disciplina que é uma disciplina que a gente considera bastante especial, que a gente chama de escola de TI. Essa disciplina é uma disciplina que usa metodologias ativas para aprendizagem. A gente coloca o aluno trabalhando em grupos, em projetos que eles definem, né? E a partir daí, então, eles começam a trabalhar e desenvolver como se fosse uma empresa. Então, eles têm as entregas, eles têm todo o cronograma do projeto para desenvolver, né? Nós colocamos eles em auditório para apresentar como se fosse para um cliente. No final do ano agora, quem está no projeto nesse ano letivo vai apresentar para as entidades aqui da cidade, para os empresários, né? Sebrae e assim por diante, isso podendo gerar até possíveis negócios, né? Quem sabe a qualidade dos produtos estejam de acordo, né? Então,
pode
ser uma oportunidade legal.
Mercado de trabalho e oportunidades de trabalho e emprego, renda, né?
Ah, com certeza. A gente pensa nesses projetos, né? O curso como um todo, né? Para realmente preparar bem o aluno para os desafios, né? Seja eles dentro de uma empresa ou mesmo empreendendo.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da CBN Maringá, pela entrevista. Uma boa tarde, hein?
Boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição.
Conversamos com Marcelo Bonfim, ele é coordenador do curso de Sistemas para a Internet da Unicesumar. Falamos sobre a internet, contamos um pouquinho aqui da história da internet, falamos sobre a evolução e as tendências para a internet, né? Uma das tendências é a internet das coisas.